O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Tendo este episódio Desmaiando por Batatas. Eu vou começar com algo de que me esqueço sempre de falar, e é uma vergonha. O Natal aproxima-se. O Homem que Mordeu o Cão de Peluche está de novo disponível em wildplanet.pt. É a mascote desta rubrica. É muito fofo.
É muito fofa, é.
E o dinheiro, eu não vejo um tostão desse boneco para as pessoas que iam pensar: ei, estou a encher-se de guito. Não, vai para a ajuda de berço. E portanto, adquiram forte em wildplanet.pt. Planeta Selvagem, mas em inglês, wildplanet.pt. Bom, fiquei este fim de semana a saber que o Guinness Book deixa cair alguns recordes por serem demasiado perigosos, o que é sensível da parte deles. O mundo está cheio de pessoas completamente passadas dos carretos e capazes de fazer tudo para ir parar às páginas do lendário canhanho de proezas. Agora, o que me surpreendeu foi o tipo de coisa que o Guinness Book considera, após criterioso estudo e análise, realmente perigoso. Por exemplo, eles cancelaram um recorde de vez devido, e isto que segue são palavras oficiais do Guinness, devido a risco de desmaio ou morte, ataque psicótico ou necessidade de reanimação. Eu não sei se algum de vocês consegue, a partir dessa descrição, dos potenciais efeitos nefastos deste recorde, descobrir do que é que se trata.
Não faço ideia. Diz lá outra vez quais é que são os riscos.
Risco de desmaio ou morte, ataque psicótico ou necessidade de reanimação.
Já sei.
Envolve comida.
Fazer programa da manhã de rádio.
Sim, durante anos e anos.
Sim.
Vou só dizer para já que os últimos recordistas, e que graças a isto são recordistas perpétuos, porque nunca ninguém irá oficialmente bater.
Porque já não há recorde,
este recorde,
não é?
Já não há. Conseguiram o seu lugar no Guinness porque fizeram 58 horas e 35 minutos. Ok? Foi o tempo deles nisto.
A fazer o quê?
O recorde
sem
proibido
dormir
do Guinness Book é beijo mais longo. Eles já não fazem isto porque as pessoas tendiam a cair para o lado quando estão boca com boca, língua com língua, durante tantas horas, ok? Os recordistas imbatíveis para todo o sempre são o casal tailandês Ekachai e... Espera aí, o corretor alterou o nome da senhora.
Então.
Ah, não, já me estou a lembrar. Ela chamava-se Laksana.
Laksana. E passou para?
Tiranarat. Como a canção Saturday Night. Tiranarat!
Bravo.
Pá, no entanto, reparei agora que o corretor automático pôs lasanha.
Lasanha?
Lasanha Tiranarat. É Laksana. Bom, eles bateram este recorde em 2013.
58 horas a beijar.
58 horas e 35 minutos. Bateram este recorde
tempo.
Em 2013. Foi um evento que aconteceu na Tailândia no dia de São Valentim e que deu para o torto, porque muitos dos casais adversários do casal Tiranarat, caíram para o lado, ok? Rezam descrições da altura que o local estava cheio de ambulâncias e que vários casais foram hospitalizados após desmaiarem em pleno beijo.
E ficam fartos um do outro.
O casal Tiranarat venceu porque se manteve consciente e de pé o tempo todo. 58 horas.
Valentões.
34 minutos.
Mas é que não comes mais nada.
Portanto, houve um evento organizado só para isso.
Só para isso, não só Valentim.
Portanto, 58 horas. A da altura o evento acabou e eles continuavam.
Sim,
né?
Sim,
começaram
sim.
A tirar o toldo, o andaime, o palco. E eles ali. Nho, nho, nho.
Esse é o som do beijo. Nho, 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 nho.
Antes disto, os recordistas eram Carmit Tzubera e Dror Oprash. Nomes incríveis, são de Israel. Conseguiram beijar-se durante 30 horas e 45 minutos,
okay.
Sendo que no fim desse tempo mal conseguiam dizer quem eram. Não só pela exaustão, mas também porque aqueles lábios iam estar que nem bifes do lombo.
Mas uma coisa, o que é que se considera um beijo? É só os lábios um no outro?
Epá,
ou tinham
que
estar mesmo?
É o que eles quiserem. Eu acho que sim. Tem
mas estavam selinha?
Não, não, não podem estar ali só com as bocas coladas. Tem que... Tem que fazer
58
mais
horas.
Pai, que não respiras bem, não vais à casa de banho, não
sim,
comes.
Sim, sim.
Não, eles podem ir à casa de banho, desde que continuem a beijar-se.
Agora, nunca fazer isto.
Olha, que claro, eu não faço isso à claro. Frente do Fernando.
Mas
imagina só a logística de ir à casa de banho, mas continuando a beijar.
Sim, sim. A outra pessoa a fazer cocó e o outro lá a dar um beijo.
Deus,
não.
Verninha estava a pensar no número 2.
Não era só o número 1.
Mesmo o número 1.
Mesmo o número 1 é tramado.
Imagina a outra pessoa a fazer xixi e o outro.
Meu Deus. Pronto. Meu Deus. Mas imagino que epá, que eles tenham que fazer mais de facto do que só estar ali encostadinhos. Imagino que tenham que fazer mesmo.
Ai não, aí desmaiavam logo na primeira hora.
Pois.
Isso é a tua ideia ainda hoje de um beijo?
Eu quando os de cara são assim. Os de cara são assim.
Bom, agora lembras-te de um êxito, uma canção que foi um sucesso há uns anos, que era a canção do beijinho?
Certo, como é
que era? Não, 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 que era uma canção, era árabe ou turca, ou o que é que era?
Ah, ai, eu lembro-me. Sim, sim, sim. E agora abriste aqui uma gaveta.
Incrível.
O Manuel Cardoso sabe o nome do artista, de certeza. Manuel, lembras-te daquele tempo que um turco, ou o que era, cantava a música do beijinho?
Ai, mas é que o Vasco até dança.
Se temos ouvintes turcos ou que saibam falar turco, por favor, cantem a letra correta disto.
Peraí.
Porque eu não acredito que seja.
Tarkan.
É a música que isso quis.
Era a música de Tarkan.
Temos que ir buscar a música, André. Arranja aí a música.
Bom, depois destas.
O primeiro nome dele era Dar.
Bom, houve um casal italiano, depois destes 30 horas e 45 minutos, um senhor chamado Andrea Sarti, teve de ser ressuscitado com oxigênio depois de 31 horas e 18 minutos a beijar a namorada. A namorada aguentou, ele não.
Manuel, estavas a ouvir isto ou não?
Estava sim, senhor.
O beijo de 58 horas.
Bastante impressionante.
Não, mas acabou, já não vou fazer mais isso.
Mas
é perigoso.
Eu acho que isto dá cabo de uma relação, porque nenhum destes casais vai beijar-se mais na vida depois disto.
Pá, já gastaste tudo, já acredites, não é?
Já se beijaram por toda uma vida. Há pessoas que, se conseguissem somar todo o tempo que beijaram na vida, quando a vida chegar ao fim, eu acho que ficariam longe dos 58 minutos de beijo.
Verdade,
não é?
Verdade.
Já agora, uma palavra de apreço para o maior derrotado deste recorde. Um senhor que em 2011 tentou bater o recorde das 30 horas de beijo e desmaiou nos braços da namorada passados 30 minutos.
Fogo.
30 minutos. Meia hora, coitado. I just died in your arms tonight.
Espera aí que eu tenho aqui uma coisa para ti.
Aí está.
Cá está.
Aí está.
Yeah.
Há muitos anos que isto não vinha à cabeça.
Eu acho que isto ia reentrar na playlist hoje.
Vamos até ao kit.
Tarkan!
Agora vais continuar com esta trilha, vá.
Ganda Tarkan. Bom, as pessoas são estranhas, eu aprendi essa lição desde 1997, ano em que comecei a fazer esta rubrica, que não é mais do que a celebração do quão estranhos somos todos. Depois apareceram as redes sociais e aí percebemos: epá, calma, afinal não somos só estranhos. Afinal somos sociopatas vivendo para desejar o mal do nosso semelhante. Antes das redes sociais, eu achava que, epá, tirando se calhar ditadores e terroristas e serial killers, a humanidade, na sua maioria, era patuscamente estranha. Agora não, agora ficou claro que o planeta Terra é uma espécie de hospício e a razão pela qual extraterrestres ainda não vieram cá dar a cara é porque já perceberam que aqui ninguém bate bem. Então passam ao lado. Eles quando fazem a tour do sistema solar, vão logo diretos para Marte. Quando fazem a tour, Mercúrio, Vênus, pira-te, Marte, Júpiter. Mas eu gosto que esta rubrica ainda...
Nem pensa em ir ao planeta Terra.
Mas eu gosto que esta rubrica ainda continua a acreditar na natureza patusca da nossa loucura coletiva. O que nos leva é esta senhora que está viral nas redes, tudo porque decidiu fazer um daqueles posts: mais alguém faz isto? Eu adoro quando pessoas fazem um mais alguém faz isto, que mais pessoas efetivamente fazem, não é? Porque se cria logo uma relação de proximidade, percebemos que não estamos sozinhos nas nossas extravagâncias. Mas também adoro quando aparecem pessoas em modo mais alguém faz isto e ninguém de facto faz o que elas fazem. Neste caso, eu pelo menos não conheço ninguém, mas adorarei se ouvintes nossos, depois de ouvirem isto, se chegarem à frente a dizer: epá, eu faço, adorava. Vou então explicar o que se passa com esta senhora. Tem a ver com a maneira como ela come batatas fritas em restaurantes de fast food. E só em restaurantes de fast food, noutro tipo de restaurante ou em casa, ela não faz isto. Mas é uma obsessão. Quando ela está no McDonald's ou no Burger King e quando lhe entregam o tradicional pacotinho de cartão com as batatas, ela não consegue começar a comê-las sem levar a cabo um ritual prévio. E isto é fascinante, malta. Esta senhora não consegue começar a comer as batatas sem as retirar todas da embalagenzinha de cartão e organizá-las à sua frente, desde a pequena até à maior.
Ficam frias.
Até que enfim, que alguém faz o que eu faço. Até que enfim.
É um processo moroso que ela não dispensa. Quem for almoçar ou jantar com esta senhora a um fast food já sabe, as coisas vão demorar um pouco mais, porque ela não consegue começar a comer as batatas sem elas, quais armas apreendidas pela polícia, sem elas estarem rigorosamente organizadas por tamanho, da mais pequenita até à mais comprida, e só aí é que ela começa a comer. E então ela fez um post no Instagram que fez furor, onde ela diz: mais alguém faz isto, é para um amigo. Nos comentários, revolta. Claro, revolta e indignação. Uma pessoa diz, muito sinceramente, não as quero comer frias.
Claro.
Outra pessoa diz, as batatas vão estar frias como ao raio assim que pousares a terceira. Outra pessoa diz, nisto não é normal. E outra ainda, em fúria total, diz, arranjo uma vida.
Eu acho que é um bocado agressivo,
mas ao mesmo tempo há aqui um fundo de verdade, que esta senhora parece ter tempo de sobra. Uhum. Não é? Mas o mais incrível, e provando que nunca ninguém está sozinho, é que no meio de toda a revolta, algumas pessoas puseram o seu braço virtual no ar para assumir, sim, eu também faço isso. E uma pessoa vai mais longe na precisão do ritual. Uma senhora que diz, eu só consigo comê-las se as organizar dessa maneira à minha frente e tenho obrigatoriamente de as comer duas a duas. Ok? Isto é...
É pancada, isso é pancada.
E há uma pessoa que diz, é uma vergonha os restaurantes não as servirem já por essa ordem.
Ah, claro.
E temos de ser nós à mesa a tratar de as organizar por
tamanhos. Não se admite.
Claro. Imagina se fosse essa a norma. Desculpe, eu tenho o número 38. Tive de ir ali fazer uma chamada importante, mas já tem o tabuleiro. Meu obrigado. Calma, pode ir fazer outra chamada. As suas batatas ainda estão a ser organizadas. Vamos a meio.
Por acaso, agora na campanha para as eleições norte-americanas, o Donald Trump foi um dia trabalhar para o McDonald's.
Pois foi, pois foi.
E pediu para trabalhar na secção das batatas.
Pois foi.
E depois disse aos jornalistas, disse, aprendi muito hoje. Uma das coisas que eu não sabia é que eles, para não se queimarem, têm uma ferramenta para tirar as batatas do ar.
Epá, que loucura absoluta.
Bom, meu Deus. Atenção, não estou a brincar.
Meu Deus.
Não estou a brincar.
Já que estou a falar de restauração de hambúrguer, de restauração de fast food e de hambúrgueres, queria só terminar com isto. Este fim de semana cruzei-me com uma coisa espetacular. Aparentemente, não sei se vocês viram isto, mas isto é lindo. Apareceu-me no Instagram de repente. Na Alemanha existe um antigo Burger King que acabou expulso do franchise porque aparentemente os hambúrgueres que eles faziam eram péssimos e houve tantas queixas que a Burger King obrigou-os a sair da sua cadeia porque as coisas não tinham o nível de qualidade requerido. O restaurante acatou a ordem, mas continua aberto. E qual é a parte mais incrível disto? Eles decidiram aproveitar tudo o que lá ficou da Burger King,
mas
com algumas alterações. Decidiram aproveitar aquele círculo habitual na fachada do restaurante, não é?
Sim,
Burger King, com o logotipo. Só que apagaram a palavra King e pronto, o restaurante continua com esse mesmo círculo, mas chama-se só Burger.
E continua a ser péssimo.
E aproveitaram também as fotos dos menus, só que alteraram os nomes todos dos menus, sendo que o principal chama-se FUX. Pá, eu suponho que se leia Fux, o que mostra uma certa onda passiva ou agressiva por parte da gerência deste restaurante. Porque existe o Classic Fux, o Big Fux, o Big Fux XL, Bacon Fux.
Olha, mas continua aberto é porque as pessoas consomem.
Pá, acho que é porque tornou-se pitoresco, não é? A gerência do restaurante insiste, cinicamente diria eu, que o nome não tem nada de mal e que não se lê à inglesa. Lê-se Fuchs, que é inspirado pela palavra alemã para raposa.
Sim.
Tá, lá está. Aqui comigo. Parece que a palavra alemã é Fuchs, a palavra para raposa. Eu não sei alemão, espero que tenha dito bem. Seja como for, epá, incrível a resiliência deste restaurante.
Sim,
fazem
sim.
Maus hambúrgueres, são expulsos da Burger King, apagam King do logotipo, ficam só a chamar-se Burger e continuam a fazer maus hambúrgueres. E as pessoas vão lá, não por gostarem da comida, mas porque gostam da lata deles.
Não desistimos, em frente.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.